STF condena réus do Núcleo 4 da trama golpista em decisão histórica para a democracia. Em um julgamento que reafirma a solidez das instituições democráticas brasileiras, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, proferiu nesta terça-feira 21 a condenação dos 7 réus pertencentes ao Núcleo 4 da complexa trama golpista. Os fatos ocorreram durante o período que antecedeu e sucedeu às eleições de 2022, marcando um dos momentos de maior tensão para a ordem constitucional do país durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com uma votação de 4-1, a maioria dos ministros do colegiado acatou integralmente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. O entendimento do tribunal foi claro. Os réus empreenderam esforços coordenados e intencionais para promover ações de desinformação massiva e disseminar notícias falsas sobre o processo eleitoral. Além disso, foram acusados de orquestrar ataques virtuais dirigidos à Instituição, propões fundamentais da República e autoridades, com o objetivo explícito de desestabilizar o cenário político e jurídico em 2022. A sessão, de grande relevância jurídica e política, prossegue para a minuciosa definição das penas a serem aplicadas aos condenados. A decisão, embora passível de recursos, representa um marco significativo na responsabilização daqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, os condenados e as graves acusações. A lista dos réus condenados nesta etapa do processo inclui indivíduos com diversas formações, muitos deles com histórico em instituições militares e de segurança pública, o que confere ainda mais gravidade às acusações e à percepção pública dos atos. Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da Reserva do Exército. Ângelo Martins De Nicoli, major da Reserva do Exército. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Reginaldo Vieira de Abre.
O coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevete, policial federal. Para a maioria desses acusados, o leque de crimes imputados e confirmados pela corte é extenso e reflete a complexidade e a abrangência das ações consideradas golpistas. Eles foram condenados pelos seguintes delitos: organização criminosa armada, a articulação de um grupo com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes, utilizando-se de meios armados ou com potencial de grave ameaça, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a intenção e o esforço para derrubar o regime democrático vigente, buscando subverter a ordem constitucional por meio de violência ou grave ameaça, golpe de Estado, a tentativa de destituir ilegitimamente um governo constitucionalmente estabelecido, dano qualificado pela violência e grave ameaça, a destruição ou deterioração de bens públicos ou privados com o emprego de violência ou grave ameaça, intensificando reprovabilidade da conduta. Deterioração de patrimônio tombado. O ataque a bens de valor histórico, cultural ou arquitetônico protegidos por tombamento, reconhecendo a lesão ao patrimônio da nação. Um dos réus, Carlos César Moretson Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal, teve sua condenação proferida por dois crimes específicos: organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado de Direito. Sua participação, embora dentro do mesmo núcleo, foi diferenciada em relação aos demais no que tange à extensão das acusações confirmadas. É fundamental salientar que, apesar das condenações, os acusados não serão imediatamente presos. A legislação brasileira garante o direito de recurso, permitindo que as defesas busquem a revisão da decisão nas instâncias cabíveis. É fundamental salientar que, apesar das condenações, os acusados não serão imediatamente presos. A legislação brasileira garante o direito de recurso, permitindo que as defesas busquem a revisão da decisão nas instâncias cabíveis. Este é um princípio basilar do devido processo legal, assegurando a ampla defesa a todos os cidadãos. A votação e a divergência no STF. Os votos favoráveis à condenação foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do processo e figura central na condução de inquéritos sobre atos antidemocráticos, Cristiano Zanin, que se posicionou de forma contundente, Carmen Lúcia, conhecida por sua defesa intransigente do Estado de Direito, e Flávio Dino, que, em sua recente chegada à corte, demonstrou alinhamento com a proteção da ordem constitucional. O único a divergir do entendimento majoritário foi o ministro Luiz Fux. Em seu voto, o ministro argumentou que as condutas dos réus, embora graves, não teriam tido o potencial de conquista de poder e de substituição do governo. Para Fux, a ausência dessa capacidade efetiva de consumar um golpe de Estado seria um fator determinante para não caracterizar integralmente o crime de golpe de Estado, diferenciando-o das demais acusações. A argumentação de Fux, embora minoritária, adiciona uma camada de complexidade ao debate jurídico sobre a tipificação desses crimes. A repercussão do voto divergente de Fux após manifestar seu voto pela absolvição de investigados na trama golpista em diferentes ocasiões, o ministro Luiz Fux fez um pedido de saída da primeira turma do STF. Se o pedido for aceito pelo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, Fux não participará dos julgamentos dos núcleos 2 e 3, que estão previstos para serem analisados nos próximos meses. Sua saída da primeira turma implicaria sua integração à segunda turma da corte, alterando a composição e, potencialmente, o direcionamento de futuros julgamentos sobre temas de grande repercussão. A amplitude da trama golpista e outros núcleos. A condenação dos réus do Núcleo 4 se insere em um contexto mais amplo de investigação e julgamento de atos antidemocráticos. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal já condenou um total de 15 réus relacionados à trama golpista. Além dos 7 condenados nesta terça-feira, a corte já havia apenado outros 8 acusados, estes pertencentes à Polícia Militar, NTES, ao Núcleo 1. Este grupo, de grande visibilidade, era apontado como liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e suas condenações marcaram o início de uma série de decisões do STF contra as tentativas de subversão democrática. Os trabalhos do Supremo Tribunal Federal continuam, e outros julgamentos cruciais estão agendados. O julgamento do Núcleo 3 da trama golpista está marcado para o dia 11 de novembro, prometendo novas discussões e decisões. O Grupo 2, por sua vez, será julgado a partir de 9 de dezembro, evidenciando o ritmo contínuo da justiça em relação a esses eventos. Há ainda o Núcleo 5, integrado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Residente nos Estados Unidos, Figueiredo não apresentou defesa no processo, o que levanta questões sobre o alcance das ações judiciais em casos de investigados no exterior. Ainda não há uma previsão para o julgamento deste núcleo, mas a sua existência sublinha a complexidade das questões em casos de investigados. A complexidade e a ramificação da rede de indivíduos envolvidos nas ações golpistas. A defesa inabalável da ordem constitucional. As decisões da primeira turma do STF nesta série de julgamentos reforçam o papel inalienável do Poder Judiciário como guardião da Constituição e da democracia. A condenação de indivíduos que promoveram desinformação, ataques virtuais e tentaram subverter o processo eleitoral envia uma mensagem clara sobre a intolerância do sistema judicial brasileiro a qualquer forma de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Em um cenário global de ascensão de discursos extremistas e ameaças às instituições, a firmeza da justiça brasileira é um pilar essencial para a manutenção da estabilidade e da paz social. A responsabilização dos envolvidos na trama golpista é um passo vital para assegurar que eventos semelhantes não voltem a ameaçar a soberania popular e os valores democráticos que fundamentam a nação.